Santo Antônio de Santana Galvão. Frei Antônio de Santana Galvão nasceu em 1739, em Guaratinguetá, São Paulo. Aos 13 anos, Antônio foi mandado pelo pai para uma formação cultural religiosa, a estudar no Seminário dos Padres Jesuítas, no Colégio de Belém, na Bahia, onde já se encontrava seu irmão José. Estudou com proveito e progrediu na prática, mas em 1756, pela perseguição contra a ordem dos jesuítas, foi fechado este seminário, e Antônio decidiu entrar no convento franciscano em Taubaté. Com 21 anos, entrou no noviciado do convento São Boaventura de Macacu, onde adotou pela vida religiosa o nome de Santana Galvão, em homenagem à Santa Ana, né? Em 16 de abril de 1761, obteve os votos. Um ano depois, quando tinha 23 anos, e apesar da sua jovem idade, foi ordenado sacerdote. Sucessivamente, foi enviado ao convento de São Francisco em São Paulo, onde terminou os estudos de filosofia e teologia. Um dos primeiros atos de Frei Galvão como sacerdote foi aquele de fazer a sua consagração como servo e escravo de Nossa Senhora, ato que assinou com o próprio sangue no dia 9 de novembro de 1766. Em 1769 e 70, foi nominado confessor de um recolhimento de pias mulheres, as Recolhidas de Santa Teresa, em São Paulo. Frei Galvão rezava, confessava, aconselhava, tratava os doentes, expandia sua fama de santo. Com o passar do tempo, a saúde enfraquece e obtém uma permissão de deixar o convento franciscano e de morar definitivamente no recolhimento, que era sua obra. Morreu no dia 23 de dezembro de 1822, assistido pelo padre guardião e pelos outros irmãos. O corpo foi sepultado na igreja do Recolhimento da Luz, a pedido das freiras e do povo. No mundo, mas não no mundo. Das homilias sobre os evangelhos de São Gregório Magno, Papa. Desejaria exortar-vos a deixar tudo, mas não me atrevo. Se não podeis deixar as coisas do mundo, fazei uso delas de tal modo que não vos prendam a ele. Possuindo os bens terrenos, sem deixar que eles vos possuam. Tudo o que possuís esteja sob o domínio do vosso espírito, para que não fiqueis presos pelo amor das coisas terrenas, sendo por elas dominados. Usemos as coisas temporais, mas desejemos as eternas. As coisas temporais sejam simples ajuda, para a caminhada, mas as eternas, o termo do vosso caminhar, do vosso peregrinar. Tudo que se passa neste mundo seja considerado como acessório. Que o olhar do vosso espírito, do nosso espírito, se volte para a frente, fixando-nos firmemente nos bens futuros que esperamos alcançar. Extirpemos radicalmente os vícios, não só das nossas ações, mas também dos pensamentos. Que o prazer da carne, o ardor da cobiça e o fogo da ambição não nos afastem da ceia do Senhor. Até as coisas boas que realizamos no mundo, não nos apeguemos a elas, de modo que as coisas agradáveis sirvam ao nosso corpo sem prejudicar o nosso coração. Por isso, irmãos, não ousamos dizer-vos que deixeis tudo. Entretanto, se o quiserdes, mesmo possuindo-as, deixareis todas as coisas, se tiverdes o coração voltado para o alto. Pois quem põe a serviço da vida todas as coisas necessárias, sem ser por elas dominado, usa do mundo como se dele não usasse. Tais coisas estão ao seu serviço, mas sem perturbar o propósito de quem aspira às coisas do alto. Os que assim procedem têm à sua disposição tudo o que é terreno, não como objeto de sua ambição, mas de sua utilidade. Por conseguinte, nada detenha o desejo do vosso espírito, nenhuma afeição vos prenda a este mundo. Se amarmos o que é bom, deleite-se o nosso espírito com bens ainda melhores, isto é, os bens celestes. Se tememos o mal, ponhamos diante dos olhos os males eternos. Desse modo, contemplando na eternidade o que mais devemos amar e o que devemos temer, não nos deixaremos prender ao que existe na terra. Para assim procedermos, contamos com o auxílio do mediador entre Deus e os homens. Por meio dele, logo obteremos tudo. Se amarmos realmente aquele que, sendo Deus, vive e reina com o Pai e o Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém.